caríssimos, caríssimos, caríssimos. Ah, vamos colocar esse troço aqui, rezar para ficar firme. Ficou. Ah, Enes Paulo Júnior falando. Espero que com menos olheira. Eu tinha feito uma cirurgia pequenininha para tirar um terçol da pálpebra e tinha ficado com o olho roxo um tempão. E... então vamos lá, vamos ver qual é a pauta de hoje. Na verdade, hoje de manhã eu estava checando o... eu uso um agregador de RSS chamado Pulse, que funciona tanto no browser quanto no Android, deve ter para iPhone também, não sei, mas que é muito bom. E aí eu descobri ali que tinha mais um episódio de uma série absolutamente hilária, não sei se eu já comentei com vocês, de um site chamado The Onion, a cebola, theonion.com. Faz anos e anos o The Onion é um jornal satírico, é um jornal de paródia, é um jornal absolutamente hilário, é divertidíssimo. Eles têm edições impressas, têm livros, né? É um humor muito ácido. Eu, quer dizer, eu gosto dessa. Tem enciclopédia, aliás, acabei de comprar uma, deve estar chegando aí pela Amazon qualquer dia desse. E eles têm programas de rádio, eles têm programas de, entre aspas, TV, como se fosse aqueles noticiários às 7 da manhã lá. É engraçadíssimo, eu super recomendo. Vamos lá, theonion.com e tal. E agora, como nada escapa desses caras, eles começaram a fazer uma série de TEDs, aquelas palestras, tal, TED Onion. E hoje eu assisti mais uma absolutamente hilária e absolutamente certeira. Eu tenho a mania de falar absolutamente, tá bom. Por que eu estou tão feliz com essa história? Porque eles pegaram lá um cara carismático, com um belíssimo senso de timing, né? Até um cara bonito, tal, interessante, e deram para ele fazer a palestra mais absolutamente, vai falar de novo, né? Mais completamente nonsense, mas nonsense num grau assim, sei lá. Além de qualquer comentário. E o cara para, faz pausas dramáticas, aí corta para a plateia fazendo assim e então, tal. Eu recomendo, procurem por esse TED do The Onion. Na verdade, a grande dúvida existencial é por que patos fazem quack e galinhas fazem cocoricó, né? Isso realmente é uma questão pungente. E juro, é isso mesmo que os caras estão falando. E por que eu estou contando essa história toda? Porque eu não deveria me preocupar com isso, tá? Eu também, whatever, eu tô aqui nicho do nicho do nicho, né? Por que não? Mas eu confesso que para mim é desconcertante, para não dizer, sei lá, irritante, enervante, mas quando eu tento me policiar, eu fico achando só desconcertante. O quanto esse cenário de hoje, da mídia digital em geral, e aí eu coloco até eventos presenciais, o quanto essa atmosfera, né, o quanto esse nosso modus vivendi, nossa maneira de viver e se relacionar com a informação, a meu ver, tudo bem, promove uma certa transparência, promove, porque alguns aspectos, promove democratização, promove uma série de aspectos positivos, né? Por exemplo, eu falando essas besteiras aqui ao volante, com equipamento que cabe no bolso, né? Já houve tempos mais complicados, acreditem em mim. Primeiro, porque o equipamento era maior, segundo, porque eu já podia estar pendurado num pau de arara morto, mas tudo bem. Mas o que é extremamente... O que eu vou dizer aqui? Eu nem sei. Extremamente alguma coisa extrema é o quanto esse cenário em que a gente está é um habitat natural, assim, é realmente uma oportunidade ecológica, um nicho ambiental para impostura. Para impostura. Eu acho, a minha modesta opinião é que nesse cenário ficou mais fácil do que nunca você enganar. Palavras. Ah, não, mas o cara dá uma googlada, agora era da transparência, se o cara pesquisar ele acha. Mas aí tem todas as respostas clichê para isso, mas o que me interessa é o na prática. Aliás, acho que é o que sempre me interessa mais, né? Não estou nem na boa, assim, pensar de uma maneira teórica ou idealizante sobre esse cenário da gente é a última coisa que me interessa no mundo, né? Eu acho que eu já me defini, já me coloquei inúmeras vezes aqui como, assim, talvez por, sei lá, falta de talento, mas eu sou uma figura de campo, do campo, né, do mercado e tal. Então, qualquer teorização idealizante para mim, não resolve muito. Teorizar sobre essa área, agora é tudo isso, tudo aquilo, se o cara quiser, mas na prática, vamos voltar para a prática, o que acontece é, não dá tempo, é simples como isso, não dá tempo, ninguém tem tempo, ou aliás, ninguém dedica tempo, porque tem tantas outras coisas para você gastar seu tempo, que você engole sapo por lebre, gato por lebre, né? Sapo acho que é até pior, mas tá bom, sapo, deixa os gatos em paz. Gato por lebre, simplesmente porque não dá tempo. Então eu sou chato, talvez eu pegue no pé de algumas figuras específicas, talvez algumas me deixem ainda mais desconcertado do que as outras, mas eu já assisti palestras, eu já assisti aulas, eu já assisti, e todas elas com a chancela de grandes instituições educacionais, né? Como algumas delas pagas a peso de ouro, né? Com muita gente de mercado na audiência, que está sacrificando o seu horário noturno, seja o que for, sacrificando o seu sábado, tá, para ir até lá, saiu da sua cidade, né, para ir lá. Mas eu estou lá assistindo e eu falo, não é possível que alguém esteja apresentando esse slide descarado e ninguém esteja absolutamente assim, sapateando, esperneando, tirando fogo às vestes. Mas o que acontece? São duas estratégias aí da impostura. Primeira, rapidez. Passa o slide rápido e fala, olha, se você quiser, procura. Se quiser mais informação, procura. Se quiser mais informação, está não sei aonde. A questão é, ninguém vai atrás. Né? Ninguém vai atrás. Você fica ali sambando, ali naquela espuma toda. Você fica ali praticamente... na adrenalina da montanha-russa, e cara, quando você vai ver, você achou ótimo, uma completa saraivada de coisas que sozinhas não param em pé. Na verdade, é um pouco, essas bobagens são como os caras, quem é mais esperto descobriu que dá para fazer uma carreira em cima disso, né? É mais ou menos como bicicleta, né? Mentira é que nem bicicleta, se você parar, ela não para em pé. Se você botar ela de pé, deixa eu ver como é que você funciona, ela cai. Né? Ela depende de uma certa velocidade, ela depende de um certo momentum. Né? Isso, na verdade, acho que não é uma característica do digital propriamente dito, acho que é da natureza humana. Assim. A gente tem alguns, sei lá, bugs aí no sistema perceptivo, cognitivo, a gente se ilude muito fácil. Né, a gente, se o cara falar de um jeito assim ou de um jeito assado, se o cara for bonitinho, se o palco for bonito, você tende a acreditar que aquilo é verdade. É a mesma estratégia que está todo mundo usando desde, dos sacerdotes egípcios, entendeu? Você faz lá um jogo de cena, bum, explode o negócio, solta fumaça, alguém apita, sei lá o que acontece. Mas falou, isso é desde sempre, faz parte... Nosso sistema operacional não tem update faz tempo, é assim mesmo. Então, de uma certa maneira, faz parte. E de outra maneira, por outro lado também, essa postura, vou fazer uma autocrítica, que meio intelectualoide, meio contrariana, né? Meio outsiderzinho profissional, na verdade você está sempre a reboque, porque as coisas andam mais rápido e quando você vai ver... O Partido Nazista subiu no poder, quando você vai ver, já tem campo de concentração, quando já morreram 6 milhões de pessoas, né? Aí você vai fazer, você vai perceber a cagada monumental que aconteceu 10, 20 anos depois, você fala, meu, como é que a gente não parou para perceber, como é que a gente deixou esse cara subir, como é que isso aconteceu? Simples, foi muito rápido, foi mais rápido do que a capacidade de reação. Né? Então, acho que sempre vai haver, tendo em vista que nós temos limitações de todo tipo, né? Limitações, a gente não tem todo o tempo do mundo, a nossa atenção não é a maior do mundo, a gente é particularmente sensível a alguns tipos de manipulação, né? A gente cai em vários tipos de jogo, é só ver campanha publicitária, é só ver campanha da Apple, quer dizer, tem uma série de coisas que a gente cai. A gente cai que nem pato, porque faz parte. Né? Tem gente que vai para a faculdade aprender a fazer isso, né? Fazer os outros caírem que nem pato. E tudo bem, isso faz parte. Mas o que me surpreende é ver que, mesmo numa plataforma que poderia ser, em princípio, né? Em princípio, imune, ou pelo menos mais difícil, pelo menos mais bem aparelhada para a gente desmascarar bobagem, se o cara for habilidoso, se o cara for especialmente jeitoso, se o cara investir tempo, tiver um certo talento nisso, o cara nada de braçada. É impressionante. Então, assim, tudo bem, o mundo é grande, sei lá, as pessoas estão pagando, ninguém está reclamando. Mas aí fica a questão, aonde quer que essa mensagem caia, né, no ouvido, nos olhos de quem quer que por acaso trombe com isso daqui, fica a questão, até que ponto você está engolindo sapo por lebre? Aliás, eu nunca entendi porque alguém quer engolir uma lebre também, isso é um outro... Lebre por lebre, eu prefiro o coelho da Páscoa, porque ele traz chocolate, mas, bom, anyway, são outros que... Mas, de qualquer maneira, até que ponto você, nos últimos anos, pagou pau para o que não devia? Pagou não só pau, pagou dinheiro mesmo. Pagou um monte de coisa, perdeu tempo, com coisas que não resistem a 5 minutos de análise. Vai ver, pô, peraí, esse cara, o diploma dele é esse mesmo? Qual é a formação dele mesmo? O que a empresa dele faz? O que ele fez? Né? Pera, esses dados todos vêm de onde? Esse infográfico quer dizer o quê? Né? Só que, quem para fazer isso? Ninguém, não dá tempo. Na verdade, ninguém quer também, né? Isso tá legal. Né? E olha, eu juro, não tô sendo, querendo ser saudosista nem nada, mas... dentro de um jornal, ok, jornal pode ter viés, jornal pode ter interesse do dono, claro que pode ter. Mas, na verdade, quando você sai fora de uma plataforma editorial que tem um mínimo de compromisso, etc, 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 tem coisa que um jornal não pode fazer abertamente, porque senão a casa cai, né? Pelo menos cai lá fora, né? Sei lá, aqui não sei. Mas deveria, mas tem um pouco mais de controle. Mas agora, numa época de anything goes, de vale tudo, cada um publica o que bem entender, em que não dá tempo de você averiguar, em que frases bem construídas têm cara de verdade. Acho que outro dia, eu não deveria fazer isso, mas eu acabei fazendo. Acho que alguém publicou uma frase super grandiloquente no Facebook, e o Facebook, para me encher o saco, publicou na minha timeline, que falava, não, porque a privacidade, desde sempre, porque o ser humano, e blá, 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 privacidade... Eu, quando o cara falou desde sempre, eu falei, meu, nada é desde sempre, né? Eu falei, primeira questão. Segundo, privacidade é uma invenção muito recente, durante milhares de gerações, ninguém teve privacidade nenhuma. Né? Era uma oca, era um quarto comum, era uma casa que, puta, todo mundo fazia merda na frente dos outros e comia na frente dos outros. Privacidade nasce quando as casas passam a ter um corredor com portas. Isso é recente. Vai ver mesmo aqui no Brasil, em São Paulo, quanta criança tem seu próprio quarto e não dorme com trocentas outras. Ou quantas famílias... privacidade é uma invenção recente. Aliás, o indivíduo é uma invenção recente. Uma série de coisas são invenções recentes, mas aí o cara falou, não, porque redes sociais sempre existiram. Falando, é bonito falar. Né? Falando é bonito ouvir. Né? Parece que faz sentido. Né? Ainda mais se for bem construído, se isso pegar na sua parte emocional, é aí que entra que nem um, sei lá, um quiabo, um peixe ensaboado. Né? Mas, na verdade, até uma coisa interessantíssima, estava lendo a BBC Think, que tem um canal interessante, eles estavam divulgando uma pesquisa que chegou a uma conclusão meio perturbadora, que é possível, que é interessantíssima. A questão é, o cérebro da gente, ele tem dois circuitões. Um é o circuitão racional e outro é o circuitão da empatia, né? São decisões que você toma com base na emoção. O que o pessoal percebeu? Que isso é como uma gangorra. Quando você está sendo racional, você joga fora a empatia. Então, tipo, você toma uma decisão racional, você demite as pessoas sem pensar duas vezes. Se você for tomado pela empatia, você vai tomar decisões que não são racionais. Tipo, demitir quem você não gosta, ou não demitir ninguém porque você está com dó, seja lá o que for. É, mas o que é engraçado dessa história é que, em princípio, é uma pessoa sozinha, ela não consegue ser racional e empática ao mesmo tempo. Tá? Então, ou o cara vai tomar uma decisão completamente a sangue frio, né? Ou o cara vai tomar uma decisão que pode ser uma completa tolice. Tá? Onde eu quero chegar com isso? É, nessa era da velocidade emburrecedora, né, que parece uma brincadeira de cabra cega, a grande arte é explorar a empatia. Porque na hora que você empatiza, sempre as pessoas vão lá, o mundo é quentinho, é bacana, é legal, o amor, o cara para de pensar instantaneamente. Não que o cara parou de pensar, você metralha o cara com um monte de PPT maluco e o cara sai encantado. Ainda mais que fala, bom, putz, não sei se eu entendi tudo, mas depois eu procuro o resto. Não vai procurar o resto. No, you won't. Vai ficar por isso mesmo. Então, é engraçado isso. Na verdade, eu acho curioso, né? Curioso. Na verdade, eu talvez foque tanto na questão do digital e desse ambiente todo, porque acho que é o ambiente com o qual eu acabei me envolvendo mais. Isso deve acontecer desde, sei lá, questões indígenas, questões saúde pública, sei lá, eu deve ter também, mas whatever. Mas a questão, para mim, que é intrigante, que é fascinante, bota um outro adjetivo desse aí, é a absoluta criatividade da impostura em descobrir, ok, mudou o cenário, como é que eu me adequo, né? É quase uma seleção natural evil, né? Então, ainda mais porque... Aliás, é uma coisa engraçada. Outro dia a minha cunhada soltou uma frase que eu achei bárbara. Ela falou uma coisa legal. Falou, olha, meu pai sempre dizia... Vamos nós. Meu pai sempre dizia que quem mente, o tempo trabalha contra. Porque mais cedo ou mais tarde, essa mentira vem à tona. Né? Quem fala a verdade tem o tempo a seu favor. Eu falei, pô, é bonito mesmo, porque essa história de quando você, né, vive na mentira, dá um trabalho da porra. Você fica o tempo inteiro, né, cobrindo todas as bases, né, fica sempre na paranoia, etc, etc, etc. É bonito isso, mas levemente anacrônico e talvez levemente ingênuo, porque na real, com essa história da aceleração do mundo, em que está todo mundo se acelerando e tomando Red Bull e dormindo pouco e achando que essa aceleração é boa, eu acho que essa velocidade trabalha em favor da mentira. Essa velocidade trabalha em favor da mentira. Na verdade, eu acho que o tempo, né, você se permitir um pouco mais de tempo, você se permitir mais reflexão, você se permitir um pouco mais de critério, você se permitir, sei lá, um pouco mais de racionalidade, né? Racionalidade pressupõe aí, né, pensar, refletir, ponderar, rever seus critérios, lá, 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 lá. Isso trabalha a seu favor e deve, quem sabe um dia, dificultar a vida. Estamos aqui chegando no meu prédio, aí eu entro naquela saga permanente que é achar o meu graxá. Achei, beleza. Achei o graxá daqui. Deve dificultar um pouco a vida de quem... Mas na verdade, assim, essa é uma questão meio cretina, porque... essa dinâmica, entre aspas, living la vida louca, né? Vivendo a vida louca digital, tem um fator de sedução, e alguma coisa saiu voando aqui que eu não sei o que é, que é difícil você se contrapor, né? Vão dizer que eu tô ficando velho, vão dizer que, sei lá, que eu sou, sei lá, qualquer coisa. É esquisito, muito intenso, seja lá o que for. Mas o que... Mas fica só isso. Isso é super pessoal. O que eu estou colocando aqui é absolutamente pessoal. E sem a menor pretensão também de fazer muita marola. Né? Porque é, aparentemente as pessoas estão mais felizes do que nunca. Os eventos lotam, as pessoas saem felicíssimas e tal, né? É, e nada vende mais do que jujuba, né? Pão de queijo, picolé, chiclete, essas coisas. Então, mas, anyway, né? Vamos pensar aqui no 1% que pode se interessar e pode estar querendo fazer alguma diferença e pode querer ter uma expectativa de vida que seja além da estritamente biológica, gregária e, é, e levemente bovina, né? Então, fica aqui essa pequena cutucada de quem acha que... Aliás, eu vou lembrar aqui de alguém que vale a pena lembrar sempre, que é daquele alemão bastante singular, literalmente singular, que é o Nietzsche, e a filosofia do martelo, né? A filosofia do martelo é o seguinte: se dá uma bela porrada com o martelo, se quebrar porque era falso. A questão é, então, meus amigos, acho que vale a pena aqui, cada um aqui andar com seu martelinho e ver se efetivamente é aquilo que reluz é ouro. Cheguei. Só falta lembrar que eu parei num andar um pouco diferente, mas tudo bem, acho que eu não vou esquecer isso. Carlos, obrigado pela companhia. Paulo Júnior falando. Olá, Roda e Avisa.